Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Elício Pontes. Em termos de processo criativo, você cria quando bate a inspiração? Como é?
Eu conheço muito a polêmica em torno de inspiração e transpiração, né? Há muitos que dizem que essa coisa de inspiração não existe, mas eu acredito que existe, sim. Não como a única forma de você produzir poesia, né? Ou qualquer outra forma literária, mas poesia principalmente, é o que me parece. Mas existe, sim, eu creio que existe. A inspiração, aí sim, é indefinível. O que, que é inspiração, né? Às vezes é uma coisa que amadurece aos poucos dentro de você. Às vezes é uma coisa tão abrupta que de repente você tem um poema nascendo. Tem que colocá-lo no papel, tem que colocá-lo para fora. Mas eu acho que existe na medida em que a inspiração é aquilo que toca muito mais o sentimento do que o intelecto. Eu ouvi, se não me engano, o Tiago de Mello agora há pouco tempo, eu acho que foi na Bienal do Livro, estava ele, estava o Conil, não me lembro qual doido disse isso, que a primeira versão de um poema a gente escreve com o coração, a segunda escreve com a cabeça, né? Faz aquela depuração, refina um pouco a forma e tudo. Mas eu acho que a inspiração está nesse primeiro momento, nesse primeiro toque, alguma coisa que te toca e que pede para se expressar de alguma forma e sai da forma de poema, no meu caso.
Como especialista em educação, você considera que a poesia sirva para educar, tem uma valia no processo pedagógico, no aprendizado?
Eu tenho plena convicção disso e tenho um grande lamento a deixar no ar, que é que se use tão pouco. Na Faculdade de Educação da UNB, nos últimos anos, alguns professores, entre eles eu, professor Alexandre Rodrigues, que é boa cronista e escritora, por exemplo, começaram a dar um pouco mais de atenção à literatura dentro de disciplinas que não são de literatura, né? Porque, na verdade, a nossa área é pedagogia, é o ensino, é a aprendizagem, e muitos podem julgar que isso é meio deslocado. E durante uns 2 ou 3 semestres, eu experimentei uma coisa de iniciar sempre as aulas com uma poesia. Não necessariamente com algum vínculo temático com o tema daquele dia, mas começar com uma poesia. E depois provocando um pouco aos alunos que fizessem o mesmo, trazendo seus próprios poemas. E foi uma coisa interessante que rendeu bastante. Quer dizer, os alunos, não todos, evidentemente, mas uma boa parte dos alunos se empolgou com isso. E quer queira, quer não queira, você acaba trabalhando em cima daquilo no restante da aula. Grande parte, essa poesia retorna. Eu acho que ela tem uma força muito grande.
Elício Pontes tem um poema a esse respeito, né? A importância da poesia na formação intelectual, cognitiva, afetiva da pessoa, né? Vamos ouvi-lo.
Poetar não conta ponto no currículo, não vale como pesquisa, nem ajuda a financiar projetos. Poetar não entra no cartão de visita, e-mail e telefone de contatos. Não rende convites para consultoria. Poetar não consta do dicionário de economês, nem da lista de pontos extras para aumento salarial ou progressão funcional. Poesia, poetar e poemar estão fora do vocabulário, dos circuitos eletrônicos, dos lançamentos e upgrades da informática e do mundo virtual. Poetar, no entanto, é preciso. Com o aval de Vinícius, os muito técnicos que me perdoem, mas beleza e poesia são fundamentais. Isso posto, vamos ao primeiro exercício de conjugação poética. Eu poeto, tu poetas, ela poema, nós poemamos, vós, eles, elas. Quem não sabe este verbo, não passa a outra fase de poetação e poemação.
Muito bem. Sente-se o jornalista que ficou lá no fundo da sua experiência de vida.
E um pouco incomodado com o ambiente acadêmico, via de regra, tão pouco poético.
É verdade, né? E você escreve também pensando, a sua poesia pensando na oralidade? Eu acho que isso aí deve ser algo atávico, né? De conviver com poetas populares.
Exatamente.
Né?
A oralidade, a sonoridade das palavras, né? Eu acho que elas são fundamentais para a poesia. E a minha poesia eu sempre leio para sentir como é que ela cai no meu próprio ouvido. Se ela não me soar bem, ela está precisando de algumas mexidas, de alguns retoques, né? Tentando preservar a essência daquilo que gerou essa poesia, mas procurando burilar essa forma para que ela mereça um caráter poético melhor.
Em termos de sons, tons, temas, a sua poesia é mais cearense ou brasiliense?
É difícil dizer. Eu acho que ela tem um pouco de cearense, sim, mas tem um pouco de brasiliense. Eu acho que Brasília... Eu estou em Brasília há mais de 40 anos, né? Embora eu não encontre, assim, digamos, um caráter tão brasiliense como se eu estivesse no Rio e fosse revelar na poesia o linguajar carioca, né? Brasília é muito eclética, tem gente de toda parte, de modo que eu creio que a gente não perde tanto as suas raízes. Mas, por outro lado, eu não tenho, não sei se, me parece que eu não tenho um vínculo de um linguajar muito cearense, muito nordestino, que seja imediatamente identificado na minha poesia. Ele está um pouco nisso, um pouco lá e um pouco cá, brasiliense, candango, cearense, nordestino, mas eu não sei se ele aparece muito frequentemente com essa nitidez nas poesias.
Ora, em termos de inspiração, Brasília inspirou alguns poemas, não?
Inspirou alguns poemas.
Tenho alguns aqui para mostrá-los, ouvi-los aos ouvintes.
Eu tenho dois aqui, um que é desse livro Os Olhos do Tempo, que é Brasília, tem muito Brasília nesse, mas tem um outro aqui que eu gostaria de ler depois, né? Porque o outro é Brasília mesmo, bem voltado para ela. Esse é Primavera. A primavera chega ao cerrado, onde árvores retorcidas contornam a floresta de concreto plantada pelos homens. Em nenhum lugar esta anunciação tem a beleza e emoção brasiliense. Chega finalmente a primavera, trazendo um canto novo de sabiás, papagaios, maritacas. Os ipês amarelos, brancos, roxos, heróicos combatentes da secura, repartem o cenário com parceiros até agora adormecidos, soletrando seus nomes exóticos. Espatódias, sebipirunas, paineiras barrigudas, uvaias perfumadas. Há uma nova poesia no ar. Calidez no hálito dos amantes, nas palavras e sussurros, eletricidade nas carícias. Venham todos os amantes decifrar o poema trazido pelo vento, no cheiro da chuva, no alarido dos pássaros, no arrepio dos sentimentos. Venham compartilhar amores na celebração da primavera.
Muito bem. Mais algum? Não.
Tem. Que é Brasília 50 anos. Quando da comemoração de 50 anos em Brasília, nós estávamos vivendo um momento político na cidade muito desagradável, né? Esses problemas que envolvem administração, corrupção e tudo. E eu fiz um poemazinho chamado Brasília 50 anos. Quando cheguei, o rosto da cidade se pintava de vermelho com o pó da terra goiana. Ética não era uma palavra, era um sentimento, um gesto. Praticava-se o encontro, o riso franco e honesto ao amigo desconhecido. Quero de volta a poeira que sujava apenas os sapatos. Quero juntar de novo o pó e a ética, fundir numa palavra a imagem verdadeira de Brasília, poética.
Poema muito oportuno.
Muito oportuno.
Elício Pontes, como continua a sua produção poética? Tem se sentido inspirado ultimamente? Devemos esperar mais livros de poesia?
Eu espero que sim. A produção poética, normalmente, né? A produção lenta, ela não é... É difícil você estabelecer assim um horário para produzir poesia, como se você fosse produzir uma crônica jornalística com a obrigação de publicar todo dia, né? Então a poesia surge, as inspirações aparecem, mas às vezes elas ficam um pouquinho presas à espera de asas para voarem como deve voar a poesia. Então, nada de apressar a poesia, ela tem o seu tempo certo, né? Às vezes ela vem em borbotões, várias poesias surgem no mesmo momento, no mesmo dia, e às vezes ela demora dias e semanas à espera dessa gaiola aberta para ela voar.
Por isso, o que eu mais desejo aos escritores e poetas é saúde, né?
E que não tenham gaiolas. <Pra continuar fazendo. risos> E que não tenham gaiolas.
Muito obrigada, Elício Pontes. Acabamos de conversar com o professor, educador e poeta Elício Pontes, autor do livro Metade de Mim é Verso. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.